Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Vereador é condenado à prisão por transfobia. Levante do Ferros Bar completa 40 anos. Belo Horizonte aprova a lei que proíbe uso de pronome neutro em escolas. Terça-feira, 22 de agosto de 2023. Mais um dia, mais uma semana.
É, gata.
Olá, eu sou o Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha.
Levanta, viada, vamos assistir.
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, QIAP+.
Seis de ônibus.
Denig Queer. Vereador de Coruripe é condenado à prisão após fala transfóbica. Publicado em 18 de agosto de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. O vereador do município de Coruripe, em Alagoas, Francinei Joaquim dos Santos, MDB, foi condenado a pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de prisão após dizer que mulheres trans devem
sofrer uma coça
caso tentem usar banheiros femininos. A declaração foi proferida no plenário da Câmara Municipal em abril deste ano. Ele poderá recorrer em liberdade. O comentário repercutiu na cidade e, agora, resultou na condenação. O parlamentar também deve pagar 250 dias multa, cada um no valor de um salário mínimo. A sentença foi dada pelo juiz Felipe Ferreira Munguba, considerando a gravidade da situação e o fato de o réu ser bacharel em direito, tendo, portanto, conhecimento da legislação. Por isso, ao proferir o discurso de ódio na condição de vereador, cujas palavras têm potencial de influenciar seus eleitores e terceiros, revelou a intensidade do dolo que extrapola o tipo penal, devendo ser valorada essa circunstância em seu desfavor. Diz trecho da sentença. Apesar da condenação, o vereador poderá recorrer em liberdade desde que cumpridas algumas medidas cautelares estabelecidas pela justiça, como a proibição de mudar de endereço ou de se ausentar dele por mais de 8 dias sem prévia comunicação. A proibição de frequentar bares, casas noturnas, tavernas e estabelecimentos similares e a determinação de excluir seu perfil no Instagram, bem como em outras redes sociais suas em que eventualmente o discurso tiver sido postado no prazo de 48 horas, o vídeo de seu discurso na 82ª Sessão Ordinária da Câmara dos Vereadores de Coruripe, Alagoas.
Ai, chega a dar um tesão.
Ai, deixa eu respirar.
Sinto um forte calor percorrendo todo o meu corpo.
Que delícia!
E é isso, gente. Delícia demais ver pessoas escrotas se fodendo. Só assim que esse povo aprende mesmo.
Ah, tadinha.
Tadinha que barra.
E taca-lhe pau, justiça cega.
Yeah!
O link pra matéria tá na descrição do episódio.
Deu na Folha de São Paulo. Levante do Ferros Bar, o Stonewall brasileiro, completa 40 anos. Publicado em 18 de agosto de 2023 por Bruno Luca.
Faz de conta que sou tratada igualmente como todas as pessoas. Faz de conta que o restaurante que eu frequento me respeita como mereço. Faz de conta que a sociedade me encara sem preconceito. Faz de conta até quando?
Essas palavras estampavam folhetos distribuídos e lidos a miúde no Ferros Bar durante a noite de 19 de agosto de 1983. Naquela gelada sexta-feira, o estabelecimento fincado entre cantinas italianas na rua Martinho Prado, centro de São Paulo, era palco de um levante protagonizado por lésbicas, suas mais assíduas frequentadoras. Quando o grupo de ação lésbica feminista passou a comercializar o folhetim
Xana com Xana
pelas vias paulistanas, em meados de julho de 1983, o Ferros foi destino óbvio. Antes de a publicação alcançar dezenas de clientes, as mulheres já haviam sido enxotadas. Juraram revanche. Como ousaram proibir um veículo dirigido às lésbicas no espaço por elas sustentado?
Por isso, foi organizado um mini Stonewall. par cenário de protestos em 1969 nos Estados Unidos a ensejarem o movimento LGBT+.
Conta a Alice, no início da madrugada do dia 20 de agosto, tudo estava resolvido. O proprietário cedeu e o triunfo foi celebrado com um radiante beijaço. Década depois, a locanda estava acabada. Aquela foi a primeira manifestação pública encabeçada por lésbicas no Brasil, afirma a historiadora Júlia Cumpera, 29 anos. Ela é autoridade ao tratar do movimento identitário.
O Levante do Ferros marca o debate sobre a liberdade sexual em um país passando por sua redemocratização,
diz. Primeiramente, gostaria de avisar que o folhetim Xana com Xana é de fácil acesso na internet. Muitas matérias interessantíssimas por lá e eu indico que todo mundo dê uma olhadinha.
Então se informe, querido.
Se vocês quiserem também conhecer mais sobre o folhetim Xana com Xana, assim como o Lampião da Esquina, que foram revistas e zines que traziam notícias das comunidades LGBTQIAPN+, naquela época, vocês também podem ouvir o episódio especial gravado no Visão Voador.
Olha que chique.
Mas agora vamos combinar uma coisa?
Bora!
Eu acho muito bizarro comparar nossas narrativas com as de outros países. Enquanto a América Latina, e também por termos vivenciado uma ditadura, a nossa história é completamente diferente dos Estados Unidos.
Você tá me entendendo?
Ficar comparando o Levante do Ferros com o Stonewall é meio que uma síndrome de vira-lata.
Se liga, hein?
Vamos recorrer às nossas histórias, dando importância que elas merecem. A matéria tá ótima para vocês conhecerem o Levante e o que esse momento trouxe para a militância LGBTQIAPN+, no Brasil. Vocês podem acessar essa matéria pelo link que tá aí na descrição do episódio. E sempre lembrando que bora de beijaço na frente das igrejas evangélicas, porque é sobre isso. Deu no Estadão. Belo Horizonte abole Elo e Todes nas escolas. Catal Mineira aprova lei que proíbe uso de pronome neutro. Publicado em 19 de agosto de 2023 por Tássio Lohan. O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo,
sem partido,
promulgou uma lei que proíbe o uso de linguagem neutra ou não binária nas escolas da capital mineira. A legislação foi publicada na edição deste sábado,
19,
do Diário Oficial do município e, portanto, já está em vigor. Apoiada sobretudo pela comunidade LGBTQIA+, a linguagem neutra ou não binária propõe o uso do E como gênero neutro em substituição aos masculinos e femininos, O e A, numa tentativa de tornar a língua mais inclusiva. Por exemplo,
menine ao invés de menino ou menina, todes ao invés de todos ou todas,
e
elo ao invés de ela ou ele.
Segundo o texto publicado, a violação da nova lei poderá acarretar sanções administrativas às instituições de ensino público e privado de Belo Horizonte. Detalhes de como será feita essa punição, contudo, ainda deverão ser definidos por meio de decreto. A nova legislação foi proposta pelo então vereador e atual deputado federal, Nicolas Ferreira,
PL em Minas Gerais.
Depois de aprovada pelo Legislativo Municipal em abril deste ano, o texto chegou a ser vetado pelo prefeito Fuad Norman,
PSD.
A Câmara Municipal, porém, derrubou o veto ao projeto no início de agosto.
Em Belo Horizonte não tem mais elo e todes. A língua portuguesa será respeitada. Que a minha lei seja exemplo para todo o Brasil.
Escreveu Nicolas Ferreira neste sábado no Twitter. O que é bom ninguém quer dar, né?
É, gata.
Ou na verdade estão dando tanto que só conseguem pensar nisso e acabaram focando em algo que acham que os professores estão fazendo na escola para criar novos gays, lésbicas, bi, trans e o bonde do vale inteiro. Se soubessem que a gente passa mais de 10 minutos tentando organizar um pandemônio que é a sala de aula, ninguém estaria preocupado com isso.
Tem tanto ano de prefeitura, ela?
Enfim, mis amores, beijos pra todos. Porque aqui eu uso e desuso quando quiser.
Tá entendendo?
Esperando as denúncias. Pra conferir a matéria, é só clicar no link que tá aí na descrição do episódio.
Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Eu tô doido pra que agosto termine, porque eu quero sentir que o ano passou rápido.
Mona.
Na verdade, eu tô até já maluquinha, porque eu já esqueci como o primeiro semestre foi dolorido. E vamos de psiquiatra.
Deixe ela, que ela é da educação.
Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, eu mesma. Que também apresenta juntamente com Anderson da Silva, Guia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Juan Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembrando que o Bom Dia Bicha é diário e retorna amanhã a partir das 6 de ônibus, com a participação especialíssima que eu sei que vocês conhecem e vão adorar ouvir por aqui.
Eu sou fina, querida!
Não esqueçam, vocês podem me perseguir nas redes sociais, @ tá aí na descrição do episódio, é só clicar e me encontrar por aí. E qualquer coisa também, podem ir me ouvir no Guizão Voador, juntamente com Beck e Cunha, falando várias bobagens e sendo pessoas loucas, porém alegres.
Brota, vambora!
Um beijo, galera! Fui!